Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para vocês e os nossos ouvintes. Vamos nessa, né, deixar os nossos ouvintes bem informados. E vem cá, quem é que está de volta hoje?
Pois é, ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, do Jornal do Meio-Dia. O nosso Coutinho Neto está retornando das férias, né? E das estradas.
Ele estava viajando, descansando, aproveitando essas férias, né, Coutinho Neto? Mas já está de volta ao batente, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Já já ele com as informações policiais. E claro, você ouvinte, a partir de agora vai ficar bem informado, tem o seu espaço aí de participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, né, Scátia?
Isso mesmo. Então você já envia sua mensagem aí, escrita ou de áudio, de até uns 40 segundos, e a gente coloca no ar, tá bom assim? Repetindo, áudio de 30, no máximo 40 segundos, meu povo. Então, o pessoal vai enviando áudio de mais de um minuto, aí não dá, né? A gente tem algumas coisinhas pra colocar no ar aqui, tá bom? E dá oportunidade a várias pessoas a participarem do programa. Olha, são 12 horas e 5 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 24 de julho, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. É, vai ter vestibular, hein? Corre lá para você que quer fazer medicina, aproveite. Bem, Marcos Bezerra, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: programa Capital e Região Metropolitana de Salvador tem alto déficit de habitacional. É, o povo está precisando de habitação, viu, minha gente? Mas isso é uma realidade em Salvador, em toda a Bahia. É, infelizmente, aí na Bahia, nos últimos anos, não viu o governo estadual investir realmente em habitação, né? Tô falando esses 16 anos aí de PT e quase 17.
Jornal O Dia, de Teresina: Piauí tem mais de 80% dos trabalhadores domésticos sem carteira assinada.
Que pena. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí: líder no estado. Piauí terá mais 5 unidades de energia eólica. É, energia eólica, né, Marcos? Estão investindo bastante pelo nosso país, principalmente no Nordeste, né?
É. Jornal do Comércio do Recife: Brasil pronto para fazer história na Copa do Mundo.
É, Marcos, é o que eu estava te perguntando, né? Uhum. A Copa
do Mundo de Futebol Feminino.
Exato, hoje o Brasil já goleou, e 4-0 contra quem? Que eu me esqueci?
É, o Brasil 4, Panamá 0.
Foi Panamá, isso, eu não lembrava qual era o outro time. Mas eu sabia que o Brasil tinha dado 4-0, né? Fez bonita, a mulherada fez bonita, tá?
A Itália fez 6-0 na Argentina, né?
É, aí Argentina. Irmãos, lembrando que muita gente questionou: ah, vai ter horário especial de comércio, de não sei o quê, por causa da Copa Feminina de Futebol? Não, gente. Inclusive, em Leus já saiu uma nota aí dizendo que não. Não vai ter esse negócio de horário especial, não, tá? E outra coisa, gente. Vamos trabalhar. A gente precisa. A economia não tá nessas Coca-Cola, não. Vamos trabalhar. Meu povo, ixi, Maria, espero que muita gente não tenha ficado chateada comigo agora.
Pelo menos lá, né, se o Brasil chegar nas semifinais, o final dessa Copa do Mundo Feminina, né, de repente aí pode se ver nessa
vai,
questão.
Vai que, né, Marquinhos? É. Isso aí, bem lembrado. Vamos lá.
Pois é.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, atraso na entrega de alimentos e medicamentos.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, desrespeito e agressões no transporte público.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, medidas protetivas a mulheres aumentam 37% no semestre lá no Rio Grande do Sul, minha gente. Porque isso aqui é uma triste realidade no país em relação as agressões contra as mulheres. Então, a mulherada tem pedido mais aí as medidas protetivas. E eu espero que em qualquer estado que isso ocorra, essas medidas protetivas funcionem. Claro que o ideal seria que não precisasse nada disso, que não existissem as agressões, né, Marcos?
Verdade. A tribuna de Vitória Espírito Santo, 6 idosos são vítimas de violência todos os dias na Grande Vitória.
Que triste, viu? É igual ontem que eu vi uma idosa sozinha, no local que eu estava, ela indo de mesa em mesa e fazendo um auê. Aí eu me pergunto, onde está a família? Vocês que têm idosos na família, qualquer pessoa, seja eu, Marcos, quem for, cuidem dos idosos de vocês. Não deixem que eles sejam agredidos por aí, e muito menos isso ocorra dentro da família, tá? Assim como crianças, os idosos também precisam ser bem cuidados, viu, Marcos Bezerra?
É verdade, sim.
Vamos lá?
Jornal Popular de Goiânia, estelionatos disparam em Goiás com os golpes virtuais.
É uma realidade aí em todo o país, os golpes virtuais têm aumentado muito. Cuidado, tá? Muito cuidado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você também participa aqui no Jornal do Meio Dia, né? Você envia sua denúncia, sua reclamação, sua opinião para o WhatsApp, que é o 98829-1029. E aí você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Tá bom? Combinado? Fique à vontade, já envia sua mensagem. São 12 horas e 11 minutinhos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Você fica bem informado, então vamos de informação. Olha, pacientes reconhecem qualidade do atendimento médico e do suporte assistencial no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, na última quinta-feira, dia 19 de julho, Edmara Santos procurou atendimento na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Satisfeita com o acolhimento, a paciente resolveu registrar seus agradecimentos por meio de um elogio à equipe assistencial da unidade hospitalar no serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC, né, que tem no hospital. Então, repetindo, serviço de atendimento ao cliente, tá? Em relato, né, no relato dela, a paciente escreveu: gostaria de agradecer ao médico José Joaquim por seu excelente atendimento, sua gentileza e sua eficiência. Estou muito grata por sua excelente consulta. Agradeço também a Aparecida dos Santos, maravilhosa. Estive pela primeira vez no hospital e ela me direcionou com todo amor e carinho. Obrigada, estou feliz e satisfeita. Há menos de um mês, o SAC do Costa do Cacau recebeu outro registro importante, o depoimento de Tina Santos, esposa de um paciente assistido na ala B do piso térreo do hospital. Ela demonstrou sua satisfação, relatando que ao longo de 4 meses que esteve na unidade, o coração dela ficou repleto de gratidão ao profissionalismo extraordinário da equipe assistencial desde o dia da chegada dela e do marido. E aí ela declarou: além da competência de um lado humano muito tocante, jamais esquecerei a forma que fui recebida aqui, com humildade, carinho, atenção, respeito e companheirismo. Apreciei também a forma exemplar dos profissionais do atendimento a todos os pacientes. Para demonstrar a gratidão dela, a acompanhante também incluiu no relato agradecimento aos profissionais da recepção, portaria, higienização e outros setores. Agradeço à equipe de limpeza pelo trabalho de organização e higiene dos quartos e o cuidado com cada limpeza feita. também agradeço a todos os profissionais do Costa do Cacau, a doutora Kátia pelo trabalho e o carinho incondicional que teve com meu marido e comigo. Meu obrigada também vai para a Veraci e a Lilian por lutarem pelo bem-estar do meu esposo. Sou muito grata a todos vocês. Olha, é muito bom saber que tem pacientes que reconhecem a qualidade do atendimento lá no hospital. No sentido de que é muito bom saber através disso o bom atendimento que está sendo dado, oferecido. Que mesmo passando pelo que vem passando no hospital, com a superlotação, porque a atenção básica do município de Ilhéus não funciona, tá? Você que ligou o rádio hoje, tá ouvindo o Jornal do Meio-Dia hoje e não ouviu na quinta-feira, dia 20, eu vou relembrar aqui o que eu divulguei. Por que que o hospital tá passando por isso? Gente, é uma triste realidade, tá? O Hospital Costa do Cacau, que é o maior hospital aqui da região, e é um hospital de média e alta complexidade, né? Que está ali para atender pacientes deste grau, média e alta complexidade, acaba absorvendo os pacientes da atenção básica. E eu estou falando de pacientes do município de Ilhéus. Não estou falando de atenção básica provenientes de outros municípios. Estou dizendo isso porque eu tenho aqui informações, eu tenho dados que comprovam, tá? Então, em maio de 2023, foram 861 atendimentos, equivalente a 50% de atendimento no hospital. Todos esses 861 atendimentos foram de moradores de Ilhéus que deveriam ser atendidos na atenção básica, que é no posto de saúde, numa UPA, né, ou num PA ali da Zona Sul. Então, foi 50% de atendimento, só em maio. E aí, em junho, 1.079 atendimentos, equivalente a 39%. Só de pessoas de Ilhéus. Todo mundo de classificado como verde, azul, que deveriam ser atendimentos na atenção básica. Aí, em julho, olha o absurdo, ultrapassou. O número de atendimentos foi de 626 atendimentos, o que significa 51%. Sendo que pessoas atendidas de outros municípios foi 606, ou seja, 49%. Então, assim, os moradores de Ilhéus só estão tendo o Costa do Cacau para recorrer. Essas pessoas que tinham que ser atendidas na atenção básica não são. Por quê? A atenção básica não funciona. Isso a gente vem falando aqui há muito tempo. Vai superlotar o Costa do Cacau, vai superlotar. E aí vem superlotando de maio para cá. E a direção do Costa do Cacau fazendo marabalismo para atender as pessoas. Encaixa uma ali, encaixa outra acolá. Gente internada em área de observação, né? Esperando vagar leito. Então é uma triste realidade. E aí, Marcos Bezerra, mudando agora de hospital, né? Mas antes de finalizar aqui, te agradecer aqui, parabenizar novamente a direção e todos os profissionais do Hospital Costa do Cacau. Vocês realmente estão de parabéns. Vocês se desdobram para fazer o trabalho de vocês e ainda atendem bem os pacientes e acompanhantes. Parabéns, tá? Bem, 12 horas e 17 minutos. E ainda falando agora, Marcos, de atenção básica. E aí, o péssimo atendimento, né? O não funcionamento como deveria da atenção básica em Ilhéus.
Não.
Superlota também, sabe onde? O hospital materno-infantil.
Até o materno-infantil agora.
Exatamente. E aí eu tenho aqui uma nota, né?
É porque a atenção básica também atende as crianças.
Claro. É. Numa UPA da vida na Avenida Esperança, que tem que ter o atendimento pediátrico. Se não tem, o povo vai pra onde?
É.
Materno, né? E aí, obviamente, a direção do materno vai lá acolhendo, vamos receber, vamos atender.
Não pode negar.
Porque assim, Marcos, o hospital que se preze e os próprios profissionais desse local, que tem um coração, sabe? Humanidade, eles atendem, sim, acabam atendendo. Então, o que acontece, gente? Deixa eu passar uma informação para vocês. Está havendo um grande equívoco no atendimento da população sobre quais são mesmo as funções do hospital materno-infantil. O atendimento pediátrico de emergência é apenas para alta complexidade na maternidade. Isso significa dizer que o hospital materno-infantil está credenciada apenas para atender os casos mais graves na pediatria. Dor de ouvido, febre, dor de cabeça, dor de dente, por aí vai. São atribuições que devem ser cumpridas nas unidades básicas de saúde na UPA. É uma atribuição da Prefeitura de Ilhéus, é só dela, Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. E o que temos feito? Ninguém volta da nossa porta. Diz aqui a nota da assessoria de comunicação da maternidade, do Hospital Materno Infantil aqui de Ilhéus. Vou repetir. O que temos feito? Ninguém volta da nossa porta. Todos são acolhidos, mas nem todos atendidos. Quando somos diretamente procurados, o paciente passa por uma triagem feita por uma enfermeira credenciada. Em seguida, um médico faz a consulta. Mas houve que um paciente e o responsável tenha a dizer, se constatado e confirmado que o atendimento não é de emergência. Entendeu? O médico nem sempre faz a consulta. Por quê? Porque se foi constatado, que não é de responsabilidade, o atendimento ali de emergência naquele local. Então, esse paciente, ele é encaminhado para a UPA da Avenida Esperança. Não há outro caminho, porque a equipe do Hospital Materno Infantil tem que dar conta dos casos graves que seguem internados e os novos que aparecem todos os dias. Porque não atende só Ilhéus, minha gente? A gente sabe disso. Há outros aspectos também. Com a chegada das duas importantes unidades, é preciso pensar em pelo menos uma nova linha circular de ônibus entre os bairros Conquista e Avenida Esperança, Marco Bezerra. Imagina se você, como cidadão, ficaria satisfeito. Vem aqui, lá no hospital, e o atendimento não é aqui. Aí tem que retornar para o terminal, centro da cidade, pegar uma linha circular para Esperança. É muito gasto, e justamente para quem tem poucos recursos.
Bom senso leva a colocar essa linha,
Exato.
Conquista Avenida Esperança.
E ainda segue aqui a nota da assessoria de comunicação do Materno Infantil. É possível ceder um espaço para a gente explicar isso na rádio, esclarecer a população, quando ela efetivamente deve ir direto para cá, ou há também um aspecto cultural, o paciente entende que vindo aqui, além do atendimento, já sai medicado, e na UPA certamente tem que receber a receita médica para comprar e tal. Enfim, então assim, eles nos procuraram para falar sobre essa questão, e aqui diz também que a diretora lá do Materno Infantil é a senhora Domilene, tá? Diretora geral, e tem o médico Dr. Samuel, diretor médico. Enfim, o que o assessor aqui, vou até mandar um abraço para ele, é o Maurício Maron, Maurício, um abraço para você. Maurício, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer aqui. E a gente vai continuar falando sobre essas questões aqui, alertando a população. Realmente, o Hospital Materno Infantil não é para estar lá atendendo casos de dor de febre, de dor de cabeça, dor no dente, dor no ouvido. Porque lá não é atenção básica. Eu entendo perfeitamente que não é, Maurício, atenção básica. Mas por que está acontecendo com o Hospital Materno Infantil em Ilhéus? Porque a atenção básica de Ilhéus não funciona, é simples assim. A gente vem falando isso aqui, orientando a população. Só que a população, ela se vê numa situação, Marcos, se não consegue o atendimento na atenção básica, vai para onde? Se for caso adulto, acaba recorrendo à sua Costa do Cacau. E se é criança, acaba recorrendo ao Hospital Materno Infantil. Então, a direção do Materno Infantil, assim como a direção do Costa do Cacau, tem que passar sempre para a CESAB o que está acontecendo, porque a CESAB pressione o município. A direção do Costa do Cacau fez a parte dela, procurou a CESAB, questionou do que vem acontecendo, pediu para resolver essa questão. A CESAB já pressionou o município para criar leitos de retaguarda ali no Hospital São José. Aí dia 5 de maio ficou acertado que serão 36 novos leitos. E até hoje, nada. Porque falta apenas eles assinarem um documento, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, e fica empurrando com a barriga. Semana que vem vamos liberar 16. Que eu não sei o quê. Hoje, eu quero a confirmação. Vou saber já aqui a confirmação se já saiu ou não. esses leitos de retaguarda, viu? Porque até agora não deu sei nada, mas hoje, Marcos Bezerra, você sabe quanto por cento dá de superlotação Costa do Cacau? 164%.
Nossa.
Eu já tenho a confirmação. 164%, porque eu tô sendo chata, insuportável, perturbando mesmo o pessoal do Costa. Me que passa a informação, eu quero, futuca ali, futuca acolá e tô conseguindo.
Ou seja, tá colocando paciente onde não deveria para atender, realizar o atendimento, né?
Exato. E aí, 164% de pessoas, de ocupação com pessoas na área de internação, 189% de ocupação total entre internados e atendimentos.
Deixando todo o corpo médico de enfermagem assoberbados, né?
Com certeza. E aí isso ocorre também no Hospital Materno Infantil em Ilhéus, minha gente. Isso ocorre também. Vou também pegar mais informações lá no Hospital Materno Infantil. Vamos. Entendeu? Então, escutem bem. População de Ilhéus, escute bem. Pais, mães, vamos lá. Atendimento adulto, dor, febre, né, dor de ouvido, garganta, procura a UPA. Procura o posto de saúde, se tiver médico. Ah, Kátia, não encontra. Então, eu sei, a atenção básica não funciona, né? Pai, mãe, criança, tá com febre, dor de ouvido, procura a UPA, na minha esperança. Kátia, não tem atendimento. Eu vou fazer o quê? Vou para o materno infantil. Eu sei. Atenção básica não funciona. Povo de Ilhéus, acorde. Vá, procure o Ministério Público, que tem que ser provocado. Questione. Peça o Ministério Público para fazer a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus botar a atenção básica para funcionar de verdade. Porque não funciona. E aí a atenção básica do município não funciona de verdade, na prática, tá sobrando para o Hospital Materno Infantil, que recebe crianças da alta complexidade, e o Hospital Costa do Cacau, que é para casos de média e alta complexidade, que inclusive essa superlotação, Marcos Bezerra, está atrapalhando cirurgias. Está sobrecarregando o centro cirúrgico, né? Sendo necessário deslocar profissionais para fazer simples suturas.
Sobrecarrega todo o corpo de trabalhadores do hospital.
Exatamente. É. Então, esta é a triste realidade, tá? E até cirurgias eletivas acabam sendo atrapalhadas. Então, gente, o povo acorda, o povo cobre seus direitos, ou o povo vai ficar à mercê. Porque a gente tem que deixar bem claro que tem hoje de estrutura de saúde em Ilhéus, é o governo do estado que fez, colocou, tem lá administração. Mas é média e alta complexidade. E já investiu sim em atenção básica, que a gente sabe disso. E está investindo agora de novo naquela UBS ali do lado do Costa do Cacau, que eu já soube que o Costa está dando toda a estrutura para agilizar a abertura e o início dela. E eu já soube também, fonte segura, que os poucos profissionais que tem no posto de saúde, no bairro Banco da Vitória, vão ser retirados e deslocados para o UBS. Provavelmente esse posto não vai funcionar mais. Isso a população tem dito e profissionais da saúde já do município já têm me dito isso também. Então, eu te pergunto, será que a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, ela está preocupada em ampliar o atendimento na atenção básica ou só reduzir?
Isso é um exemplo de redução. Se óbvio. Realmente esse posto do Banco da Vitória vier a fechar, porque já tem um fechado lá no lote, toda a estrutura, né?
Exato.
Que nunca foi inaugurado. Exato. Inclusive os moradores de Vila Cachoeiro, o Coutinho colocou aqui pra gente.
Exato.
Fizeram um protesto hoje pela manhã para que o posto lá de saúde de Vila Cachoeira fosse reaberto. Está fechado desde a enchente de 2021.
Pois é. Vocês estão ouvindo aí? Aqui em Léo é assim, as coisas não andam não. Porque até o povo da enchente que precisa de casa, até hoje nada, né? E nem aquele aluguel social não estão recebendo, né? É o povo que manda aqui, viu? As mensagens. Que é pessoas que fazem parte desse grupo aí. Então, gente, aqui eu não sei o que, que o senhor prefeito, o que, que passa na cabeça do senhor prefeito. Eu não sei. O senhor está preocupado com o quê, em vez de trabalhar, ingerir, fazer gestão, prefeito? que a gestão não é só na educação, na infraestrutura, é saúde, é tudo. E saúde é essencial. Se um gestor público municipal, ele não se preocupa em investir na saúde primária, que é a famosa atenção básica, meu amigo, ele não está nem aí então. Então ele quer que a população adoeça cada vez mais.
É, parece que a saúde em Ilhéus, os gestores estão se valendo do investimento estadual, do juramento dos médicos e da compaixão de todos os funcionários da saúde, né, que estão aí. Né?
Falou tudo, viu, Marcos Bezerra? Você falou tudo. E eu deixo aqui a reflexão para os nossos ouvintes, para a população de Ilhéus. Vocês vão ficar de braços cruzados, brasileiros ilhéenses? Cobrem os direitos de vocês. Procure o Ministério Público, façam aí abaixo-assinado, se juntem aí, cada pessoa aí de um município, vai chamando os vizinhos e pega e entrega lá no Ministério Público, cobre o Ministério Público. A direção do Costa do Cacau já procurou, viu? O Ministério Público já vai entrar com ação aí pra cima, vai entrar com algum tipo de ação. E a gente tá esperando aqui pra divulgar.
Dá pra segurar essa batata quente por muito tempo, não, né, Cacau?
Não dá. Sem condições, Marcos. Bem, 12h30, aliás, pontualmente 12h30, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos o nosso repórter Coutinho Neto retornando das férias. Já, já, e claro, mais informações e a participação do ouvinte, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos acionar ele, né, logo, eu já estou ansiosa para o retorno de Coutinho Neto, né, essas participações, ele que faz muitas reportagens aí, principalmente no setor policial, e ele está de volta depois de merecidas férias. Não é isso, Coutinho Neto? Bom retorno para você. Boa tarde. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma excelente segunda-feira. E obrigado, viu, Kátia? Estamos, sim, retornando com a saúde restabelecida, baterias recarregadas para esta nova etapa de apresentação ao seu lado, Marcos Bezerra, da sua viatura virtual da Gabi aqui no Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, muito boa tarde também, muito obrigado, Marcos, um grande abraço, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Para você também, Coutinho, bem-vindo de volta, um abraço.
Ari. Valeu, Marcão, um abraço para você também que está retornando a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Aqui no JMB, que bom ter você ao nosso lado novamente. A partir de agora, você vai acompanhar as informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. É nosso retorno a bordo de sua viatura virtual da Gabi, um fato que comoveu toda uma região durante um período de pelo menos 30 dias. É o caso do desaparecimento da senhora Vera Lúcia. Temos agora todos os detalhes, passo a passo, o que disse a polícia, o que pediu os sequestradores. Você vai acompanhar tudo comigo a bordo de sua viatura virtual do desfecho trágico deste fato que aconteceu em nossa região. A história é a seguinte. Na última sexta-feira, o coordenador regional Evi Paternostro, da 6ª Corpim da Polícia Civil, convocou uma coletiva de imprensa, já no final da tarde da última sexta-feira, para informar o desfecho triste no caso Vera Lúcia. A idosa estava desaparecida desde o dia 19 de julho, quando seus filhos foram notificados de sua ausência. O delegado Evi Paternostro afirmou que houve um indicativo de violência na residência de Dona Vera Lúcia quando a perícia foi realizada no local. Após confirmar a solicitação de R$1 milhão aos familiares, a entrega de cartões de crédito e um talão de cheques assinados como prova indireta de vida, a investigação foi direcionada para uma possível extorsão mediante sequestro. à espera de um novo contato do sequestrador ou dos sequestradores, a polícia tomou todas as medidas cabíveis em relação à proteção de Dona Vera e também dos seus familiares. Porém, o mesmo exigia saída da imprensa e dos investigadores para entregar a idosa. Conforme os bilhetes escritos à mão, a caligrafia segue um padrão enquadrado, o português formal sugere uma pessoa estudada, além de uma concordância gramatical. Não foi revelado o meio que o suposto sequestrador contactou a família. Ao passar os dias, a investigação sugeriu ser uma possível a morte. Diziam os bilhetes: bom dia, tiramos Dona Vera na terça umas 4 horas da manhã. Ela está bem, está viva. A prova são os cartões e o talão do banco com folhas assinadas por ela hoje. Outro bilhete: passamos hoje cedo pela entrada da fazenda dela, providencie o dinheiro e nada de polícia seguir. Não, pois qualquer coisa a operação será cancelada. Em outro bilhete: tirem a polícia do caso com urgência para o bem de Dona Vera. Parentes são os culpados de tudo. Serão 3 contatos com esse. Queremos R$1 milhão até amanhã. Em outro bilhete: os cheques e os cartões estão devolvidos até amanhã com o dinheiro. Isso já tem mais de 20 anos. Agora é a hora. Tirem a polícia do caso com urgência para o bem de Vera. Parentes são culpados de tudo. Repito, são 3 contatos como esse. E aí, a pontuação dos bilhetes mostrados pela perícia ser bem colocada. Os restos mortais estavam acelerados no processo de decomposição, visto que na medicina legal não há relatos do que foi encontrado. Um cadáver totalmente esqueletizado, sendo incompatível com o período atual, sem vestes ou outros vestígios para nortear a perícia. A odontologia legal foi o meio utilizado para comparar e identificar, mediante uma radiografia panorâmica dentária, com a ajuda de 5 peritos envolvidos, conseguiram a identificação da ossada. O corpo foi liberado para a família angustiada. As medidas tomadas no passado aguardam resultados, afirmou o coordenador da Sexta Corpim, Evi Paternostro. Mas as do presente não serão reveladas para não atrapalhar a investigação. A polícia ainda trata como extorsão mediante sequestro, com resultado em morte. E o meio de comunicação e entrega dos bilhetes não foi revelado. Ainda não há autoria do crime e a investigação segue em curso. Lamentamos profundamente um desfecho tão trágico como este, neste caso aterrorizante, e acreditamos que a polícia terá competência para esclarecer e culpar, encaminhar para a justiça os culpados deste fato lamentável. Ainda no município de Itabuna, seguindo com violência, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado para realizar a perícia e remoção de um corpo que foi encontrado às margens da BR-101 em Panelinha, distrito de Camacã. As informações iniciais seriam que a vítima teria sido atropelada, mas quando o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna chegou ao local, identificou que o homem, aparentando ter em média 55 anos, teria sido atingido por um tiro de arma de fogo na altura do ombro. A vítima não foi identificada e até ontem à tarde o corpo permanecia no Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna. Em nossa região, também a bordo de sua viatura virtual, município de Dário Meira, um corpo com sinais de execução foi encontrado na manhã do último sábado na localidade conhecida como Estrada do Canal, próxima à cidade de Dário Meira. A vítima estava com o rosto desfigurado. A morte foi causada, possivelmente, por um tiro de espingarda de 12 de grosso calibre, tipo escopeta calibre 12. O corpo encontrado pertence ao trabalhador rural identificado como Matias Dias de Oliveira, 43 anos de idade. O corpo foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pela primeira entrada aí com informações para nós do setor policial. Inclusive, viu, gente, sem querer, Coutinho falou que a dona Vera desapareceu dia 19 de julho, mas na verdade foi 19 de junho, foi sem querer mesmo, ele falou, Kátia, foi sem querer aí, tá, mas foi dia 19 de junho, né, segundo a própria entrevista do Dr. Evi Paternostro, delegado chefe aí da Sexta Corpim, que fica sediado em Itabuna. Ele concedeu a entrevista na sexta-feira explicando isso, que segundo a família, a dona Vera, dia 19, ainda esteve com a irmã durante o dia. Já à noite, ela não respondeu mais mensagens de WhatsApp da irmã. E depois disso, ela sumiu, né? Então, no outro dia, no dia 20, quase final da tarde, mais ou menos, a família procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento da dona Vera. E aí, a polícia começou de imediato aí as investigações e tal, procurar saber, até que se chegou em seguida a informação, se deram conta, obviamente, que era um sequestro seguido de extorsão, né? E é como o doutor Evi falou, depois que não comprovaram mais se ela estava viva ou não, obviamente a família parou essa negociação e a polícia em investigação, mas antes disso, no dia 25, foi encontrada essa ossada humana aqui no município de Ilhéus, no Japu, que obviamente pela alta evolução de decomposição, né? Como disse o chefe do ML, já estava em ossada. Claro que foi para estudos, né, Marcos? Com os peritos, sim. Médicos legais, até conseguir descobrir que, infelizmente, se tratava aí do corpo da dona Vera Vaz. Olha, gente, muito triste esse fato, né? Imagina o sofrimento da família, os dois filhos da dona Vera. E nós deixamos aqui os nossos sentimentos, que nós também ficamos acompanhando, né, Marcos, divulgando aqui o desaparecimento dela, né, pedindo às pessoas para, se soubesse de alguma coisa, entrar em contato com a polícia. Sentimos muito e esperamos que Deus conforte aí os familiares da dona Vera e que a justiça seja feita, né? Eu acredito que a polícia, porque nós temos excelentes profissionais ali, muito competentes na Polícia Civil, né, à frente aí o doutor Evi Paternostro, o delegado, eu acredito que vai se conseguir chegar aí ao criminoso ou aos criminosos, porque a gente não sabe dizer se é uma pessoa ou várias pessoas envolvidas, né, Marcos?
Isso mesmo.
Enfim, 12 horas e 48 minutos. Lembrando que o repórter Coutinho Neto retorna hoje ainda, viu, com mais notícias do setor policial. Marcos Bezerra circulando pelo WhatsApp, liberando a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra, já circulando pelo WhatsApp da Gabi, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Wilson Varenga, almoçando e acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, meu amigo, um abraço para você. Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Temos no WhatsApp, ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos, olha, venho mais uma vez pedir socorro para o abandono desse caso da prefeitura em Embasa com a rua Aracuã, no Pérola do Mar, Praia do Sul, em Ilhéus. Já está uma situação muito desagradável, causando muitos transtornos para os moradores que não estão suportando mais. A rua sempre alagada, esburacada, esgoto a céu aberto, e só temos vocês para lutar por nossos direitos. Aí, ouvinte ou ouvinte, manda fotos aqui da rua alagada com essas chuvas do final de semana, cara.
É uma triste realidade, conheço bem essa área aí, é assim mesmo. E aí, pasme, né, queridos? A prefeitura diz, loteamento, não temos obrigação. Mas o povo tem que pagar pelo IPTU. Ah, mas o IPTU é porque a pessoa está pagando pelo uso do solo, pela área. Sim, mas o IPTU não diz que é um imposto para ser direcionado para a infraestrutura das ruas?
Uhum.
E por que não pode utilizar lá no Pérola do Mar, no loteamento? Seja Pérola do Mar, seja loteamento Praia Dourada. O povo olha... Eu vou repetir, ou vocês, ilhéenses, cobrem os direitos de vocês, ou vocês vão ficar à mercê. Então, o prefeitura de Ilhéus, olha aí por essa rua aí. Repete o nome da rua, por favor, Marcos.
Rua Aracuã, no Pérola do Mar.
Rua Aracuã, no loteamento Pérola do Mar, ali na Zona Sul de Ilhéus. Falar nisso, ali na Zona Sul, a obra da duplicação da BA-001 tá parada, né? E aí, em frente ali, alguns prédios, tá lá aquela situação horrível. Chove, é um lamaceiro. É, pelo que eu vi, tem um prédio ali que o povo tá com dificuldade até de entrar na garagem. Ô, gente, pelo amor de Deus, a obra é bem-vinda. Mas, peraí, não bagunça assim a vida do povo, não. E toque a obra, governador do estado. E cada um prefeito que gosta de ser o pai da criança, não tá cobrando por quê? Oi, me deixe, viu? Sim, Marquinhos, tem mais mensagem?
A Roberta manda boa tarde. Marcos, Cátia, olha essa chuva do fim de semana. Ela mandou o vídeo. Vejam como ficou a Avenida Lotus, próximo à Praça da Mangueira. Toda vez que chove, fica desse jeito. Então, a rua toda alagada.
Eita, aqui em Leus é um negócio complicado, né, menino? Chove um pouquinho, alaga tudo. Ô, Senhor. Mas um dia a gente vai ver isso tudo diferente ainda. Um dia vai chegar um cidadão aí que vai realmente melhorar a infraestrutura dessa cidade.
E segue a Via Crucis dos moradores da Lagoa Encantada, né? Ouvinte manda boa tarde, quero fazer uma reclamação. Ontem não veio ônibus, nem de 10 horas, nem do meio-dia. Veio e faltou freio na ladeira. Vixe. Quase morre todo mundo. Ela disse.
Vixe Maria, meu Deus.
A situação.
Rapaz. Olha, os moradores do Maria Japa também estão reclamando aí. Que esse ônibus, tiraram o ônibus de 3h30 da tarde e botaram para 5 horas. Aí o ônibus mal sai 5 horas do terminal, aí já sai de quase 6 horas, aí já chega 7h30 da noite em Maria Jape, e aí o povo diz que tá passando medo, porque a estrada é ruim e sabe que vai ter assalto. Enfim, é um negócio complicado. Vamos rever esses horários de ônibus, linhas, e claro, né? Principalmente manter em dia a manutenção desses ônibus. Porque, rapaz, que dia foi, Cátia Gomes? Semana passada que eu saí daqui. Foi que dia? Não sei se foi sexta. O ônibus quebrado ali na Zona Sul, bagunçando tudo, Marcos. Aí criou aquele congestionamento. Que estava escrito no ônibus Cidade de Ilhéus. Que eu me pergunto se é da São Miguel ou se é da Via Meta essa empresa. Enfim, todo dia ônibus quebrado nessa cidade. Tá doido.
O pessoal de Maria Jape tá cobrando, né, o horário das 17 horas, que retorne esse horário aí. Como você falou, já teve assalto lá. E aí eles estão fazendo esse apelo pelo horário de ônibus lá de Maria Jape. E fala ainda que o posto de Maria Jape, o posto de saúde, só funcionou na época das eleições. Até hoje está aqui caindo, aos pedaços, abandonado. Realmente, Léo está entregue às baratas e os distritos, pior ainda.
Pois é. Pois é, tá mesmo, viu? Aí Coutinho mandou mais informações aqui, agora com fotos, Marcos, do pessoal ali de Vila Cachoeira, fazendo protesto hoje pela manhã, foi um protesto pacífico no início da manhã, para pedir a reabertura do posto de saúde na localidade, como você já divulgou, a unidade deixou de funcionar há mais de 2 anos, o protesto aconteceu na entrada, que dá acesso ao bairro, ou seja, para quem não sabe, aqui na BR-415, sentido Itabuna, quem tá indo aqui pra Itabuna, lado esquerdo, quem tá vindo Itabuna pra cá, do lado direito, tem entrada de Vila Cachoeira, não é isso? Pois é. E aí, após as pessoas reclamarem por conta da falta de atendimento no local, que é necessário se deslocar até o bairro Banco da Vitória ou o Salobrinho pra ir até um posto de saúde, que encontra dificuldade para atendimento, né? Porque mora em outra localidade, ainda tem isso. O posto lá já não funciona, Marcos, em Vila Cachoeira. Aí o povo vem pro Salobrinho. Bairro do Salobrinho, bairro do Banco da Vitória, encontra dificuldade no atendimento, porque questionam, mas vocês são de outro bairro, de outra área. É brincadeira, né, um negócio desse. E aí, esse protesto de hoje foi encerrado por volta das 7h20 da manhã, porque já começou cedo, viu, gente? Contou, inclusive, com a presença aí das guarnições do Tático Ostensivo Operacional, TOR, da PRE, e da 70 CPM, Polícia Rodoviária Federal também, já que aquela parte ali já fica no trecho ali, chegando na BR-415, né? Então tá aí. Aí eu acho engraçado, a pessoa mora na Vila Cachoeira, o posto tá lá fechado desde a enchente, que a enchente veio e tal, né? Porque aqui é assim, é uma lentidão, pior do que parte de tartaruga pra arrumar as coisas. Aí 2 anos o povo sem um posto. Aí o morador de Vila Cachoeira sai de lá, vem para o bairro Banco da Vitória ou para o Salobrinho em busca de atendimento, mas encontra dificuldade. Porque aí o povo fala, mas você não é daqui desse bairro. Sim, meu amigo, e ele vai ter atendimento aonde? Você me explica? Ah, não, Marcos, para.
Daqui a pouco o povo
não tem paciência não, meu filho. Olha, minha paciência, você sabe que é desse tamanho, igual meu cabelo, né, curto.
Daqui a pouco o povo vai se deslocar para Itabuna, para atendimento na atenção básica.
É, porque eu garanto que lá em Itabuna eles vão conseguir o atendimento, viu, Marcos Bezerra? Garanto que aqui, só Jesus na causa.
E na omissão do Poder Público em Ilhéus, olha, o ouvinte está mandando aqui, mandando boa tarde, e pede para a gente fazer uma divulgação. É o Messias Tavares, morador aqui do Banco da Vitória. Ele quer articular um local, né, da Caritas Brasileira. Ele quer um espaço para que pudesse divulgar um convite aos moradores de Vila Cachoeira, Frei Vantuí e Porto Seco para um treinamento de formação para a realização de um plano comunitário. Será na quarta, quinta e sexta-feira, das 7 da noite às 9 da noite e sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, no Salão da Igreja Católica. Ao lado do posto de saúde. Ele convida a população para participar na construção desse plano. O projeto é fruto da mobilização da área de meio ambiente, gestão de riscos e emergências, MAGRE, da Caritas Brasileira, desde a ocorrência das emergências climáticas aí, aquelas enchentes.
Vai acontecer que dia e local, vamos repetir.
Portanto, deixa eu dar uma olhada aqui.
Quando vocês mandarem esses textos, é bom depois de botar o texto, no final bota assim, local,
será
horário.
Na quarta, quinta e sexta-feira agora. Das 7 da noite às 9 da manhã e no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia.
Mas aonde? Qual bairro? Banco da Vitória?
No Salão da Igreja Católica, ao lado do posto de saúde. Não sei se é Vila Cachoeira. Parece em Vila Cachoeira lá.
Pessoal aí que enviou esse curso aí da Caritas, explica direito o local, o bairro, horário, pra gente divulgar aqui, tá? A gente pode ficar divulgando até o dia, tá? Tranquilamente. Por falar em Banco da Vitória, aleluia. A moradora...
Ela é em Vila Cachoeira, que ele disse.
Pronto. Em Vila Cachoeira, quarta-feira, não é isso, Marcos?
Começa a quarta, vai até sábado. E aí, só no sábado que o horário é diferente, vai ser pela manhã. Até o meio-dia lá no Salão da Igreja Católica e nos outros dias à noite, das 7 às 9 da noite.
Ou seja, a minha sugestão é que vocês passem lá na igreja, né? Igreja Católica lá no Vila Cachoeira e tirem dúvidas sobre esse plano aí, né, Marcos?
Isso.
De ação, tá? Ó, aleluia, moradora do Banco da Vitória, que sempre pedia pra divulgar aqui, Kátia, eu não consigo dar vacina, aplicar as vacinas do meu filho, porque eu vou no posto, nunca tem ninguém para aplicar a vacina nos meus filhos. Meu filho, conseguiu! Obrigada por ficar cobrando aí, ela disse. Ó, amiga, conte conosco, um abraço, aleluia, eu fico feliz, viu, de saber. Mas é isso, depois que a gente cobra bastante, né, Marca? Aí parece que o negócio anda. Rapidinho, tem alguma mensagem pra divulgar?
A Helena Garcia diz, boa tarde, Kátia, você precisa ser candidata a prefeita de Léo, já tem meu voto.
Deus me livre, minha filha, quero saber disso não, minha filha. Esse negócio de ficar descascando abacaxi, nem abacaxi docinho pra comer, eu não gosto de descascar, vou ficar mexendo com o negócio de prefeito. Tô fora, vou logo deixando bem claro, não serei candidata a prefeita, não vou ser candidata a vereadora, não pretendo, não quero isso pra minha vida. Eu nasci pra ser jornalista, minha filha, desde pequena já dizia isso. E aí estudei e tô aqui hoje, viu? Mais um beijo pra você, obrigada pelo carinho de qualquer forma, né, Marcos?
Uhum.
Vamos olhar aí pelo lado bom, né? Do negócio. Obrigada, um beijo, minha linda. Ó, vamos aqui de informação rapidinho, Marcos, que a gente vai ter que acionar ele novamente, nosso repórter. Infelizmente, Marcos Bezerra, mulher morta, facada em Salvador, né? Suspeita, é companheiro da vítima e foi preso em flagrante.
Infelizmente, uma mulher foi morta a facadas na manhã de domingo ontem, dentro de uma casa. O caso ocorreu no bairro de Castelo Branco, em Salvador, e o suspeito do crime, companheiro da vítima, foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 47ª Companhia Independente foram chamadas para averiguar uma informação fornecida pelo Departamento de Polícia Técnica, DPT, de que um homem havia se apresentado no órgão alegando ter cometido um feminicídio com golpes de arma branca. Ao chegarem ao endereço indicado, na Quinta Travessa Souza Góes, os policiais encontraram a mulher morta e acionaram o DPT para a realização de perícia e remoção do corpo, que será necropsiado no Instituto Médico Legal. O nome da vítima e o do suspeito não foram revelados e ainda não se sabe o que motivou o crime. O homem foi levado junto com a arma utilizada no ataque para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde está à disposição da Justiça, cara.
Que ele pague na Justiça, viu? Ai, ai, meu Deus. Chega de tanto feminicídio. Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai girar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Uma crueldade, um bebê recém-nascido foi encontrado morto em um lixão. O fato aconteceu na manhã do último sábado, quando um bebê recém-nascido do sexo feminino foi encontrado sem vida no bairro Corujão, que é o lixão da cidade de Itamaraju. O corpo foi descoberto por uma catadora de recicláveis que imediatamente informou a polícia militar. Os policiais atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos legais. O delegado plantonista autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal para exames de necrópsia. As investigações sobre o caso já começaram e estão sendo lideradas pelo delegado titular de Itamaraju, Gilvan Meirelles. Eles estão trabalhando para encontrar a mãe deste bebê que foi encontrado sem vida em um lixão na cidade de Itamaraju. Ainda no extremo sul da Bahia, acidente com vítima. Um trágico acidente aconteceu na manhã do último sábado, na BA-290, entre os municípios de Medeiros Neto e Itanhém, resultando em uma vítima fatal e duas pessoas feridas. Wanderson da Silva Souza, de 26 anos, conhecido como Ula, conduzia um veículo Golfe quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e caiu a ribanceira. O motorista foi arremessado para fora do carro e faleceu no local do acidente. As outras duas pessoas que estavam no carro, uma sua namorada e outro passageiro, foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Municipal de Medeiros Neto. Ainda, acidente com vítima fatal no extremo sul da Bahia. A vítima, Adalto Aires dos Santos, 44 anos, faleceu na manhã do último sábado, 22 de julho, no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O ciclista foi vítima de um atropelamento que aconteceu na noite do sábado, 15 de julho, no quilômetro 942 da BR-101, no distrito de Itabatã, em Mucuri. Segundo informações, Daniela Pereira de Jesus Sanders trafegava na via conduzindo um veículo Polo Sedã quando atropelou o ciclista Adalto Ares. Foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Municipal São José, na cidade de Mucuri. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Teixeira, onde ficou internado por 8 dias. Em nossa grande Bahia, município de Feira de Santana, um jovem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma padaria. O crime aconteceu no último sábado. A vítima, Felipe Silva Souza. Testemunhas informaram que dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram no local e atiraram várias vezes. Os disparos atingiram cabeça, face e ombro. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica do município. A autoria e a motivação do crime devem ser investigados pela Polícia Civil de Feira de Santana. Ainda a bordo de sua viatura virtual circulando em nossa grande Bahia, um grave acidente com moto ontem tirou a vida de uma jovem. No início da manhã de ontem, domingo, uma jovem formosense perdeu a vida em um acidente na estrada vicinal do povoado de Tábuas. O acidente foi comunicado à Polícia Militar da Bahia, em Formosa, no Rio Preto, oeste baiano, por prepostos do hospital, isto por volta das 5 horas da madrugada. A vítima, Riali Fernandes da Cunha estava conduzindo a Honda Bis do povoado de Tábuas em direção à localidade próxima conhecida como Veredinha, quando ocorreu o trágico acidente. Ela foi prontamente socorrida por um conhecido da família e levada para o hospital Dr. Altino Lemos Santiago, no centro da cidade. No entanto, infelizmente, a jovem chegou ao hospital sem sinais vitais. Mais uma vítima do caótico trânsito nas rodovias que cruzam o estado da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, meu querido, de terça-feira do JMD. Olha, gente, a nossa última notícia. Bancos renegociam 500 milhões de reais em dívidas pelo Desenrola. O programa Desenrola Brasil, informa o Febraban. Então, mais de 2 milhões de registros de clientes de bancos que tinham dívidas bancárias de até 100 reais, né? Foram desnegativados nos últimos 5 dias, a partir do programa Desenrola Brasil. O montante de renegociação somou cerca de 500 milhões em um volume financeiro em mais de 150 mil contratos de dívidas. Os dados foram divulgados pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e os clientes poderão aderir ao programa até o dia 31 de dezembro deste ano. Corre, 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 né, Marcos Bezerra?
É verdade.
Bem, Marcos, tem algum recado, alguma informação que a gente vai ter que finalizar o programa?
Ouvinte manda boa tarde aqui. Pergunta ao prefeito por que em frente à UPA da Avenida Esperança fica muita água corrente, né, e molha todos quando passa um carro.
Boa pergunta, tá feita a pergunta.
Essa estratégia já para esfriar a cabeça de que vai pro atendimento tá saindo.
Ai, meu Deus do céu. Esse Marco Bezerra, oi. Oi, vamos finalizar, viu? O programa. Eu já tô com muita vontade de almoçar. E Suzy Luz daqui a pouco vem aqui brigar com a gente, estourando o tempo. Suzy, um beijo! Estamos finalizando, viu?
Ela está zen de branco.
Tá zen ela? É. Ah, por isso que ela não reclamou aqui ainda. Bem, gente, falando sério, a edição. O que é, minha gente? Ó, eu vou partir, viu? A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, 24 de julho, fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, não é isso, Marcos, às 12 horas. Então, um abraço a todos. Boa tarde para você, Marcos, para os ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. E para você também, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, um grande abraço. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil. Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você em movimento. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.